Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, hoje quase foi uma reprise. Por quê? O Hernani não pôde vir, a Yasmin tá sem voz. Eu falei, só a gente mesmo, é porque eu amo tanto vocês. E eu sei que vocês são generosos conosco, que eu trouxe uma pessoa sem voz para fazer um programa de rádio. Mas a gente vai dar o melhor aqui hoje. Mas realmente
eu foi... falei que a espiritualidade ia ajudar, é. Que ia vir um passe e que ia dar certo.
E que aí você ia conseguir falar. Eu espero que vocês estejam ouvindo alguma coisa com essa voz rouca dela. Mas de antemão eu já estou pedindo desculpa e agradecendo muito o carinho de vocês. E a participação. Para participar, telefone fixo 3386-1400. 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu já estou com ele aberto aqui. 98486-7633. 98486-7633. Lembrando que é 21 antes, porque dos dois telefones, porque é Rio de Janeiro. Você também pode, na verdade, deve, dar um pulinho lá no... lá no YouTube, na página da rádio, e dá o seu like. E, aproveitando, passa no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, porque é muito importante pra gente essa participação. Não é mesmo, Yasmin?
Muito.
Você vai conseguir ler?
Vou.
Então,
se você quer ler, tanto faz.
Não, pode ler, pode
se
ler.
Se quiser ler, eu comento.
Pode ler.
Porque hoje a gente estava lendo no carro e ela disse que ela estava muito inspirada. Então eu vou dar a voz, talvez, para ela.
Se a voz falhar, eu assumo daqui.
Vou dar a vez para ela.
E traduzo para vocês. Vamos ao Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
João Batista nega ser ele o Cristo. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: então, quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram, que diz que você acredita acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam o caminho reto para o Senhor. E aí, mãe, você que estava muito inspirada.
me dá aqui. Gente, eu gostei tanto dessa passagem, mas o que eu mais gostei dessa passagem, pra gente... deixa eu abrir ela aqui. Vocês sabem que eu gosto de voltar no tempo, né? Vamos entender o contexto de quando tudo isso, foi dito, né? Isso é importante. Já estava escrito que o discípulo ia aparecer, que o discípulo ia vir. E muitas, uma vez eu até conversei com um amigo que é judeu, e eu falei assim: poxa, por que vocês não reconheceram Jesus como Messias, se ele se encaixava direitinho, perfeitamente, em todas as informações de Isaías, de todos os profetas em relação à vinda do Messias? E aí ele me disse, né, que a doutrina, né, a religião diz que judaico diz que era muito comum toda hora aparecer um Messias e que toda hora esses Messias se enquadravam nessa mesma descrição. e que Jesus, hoje eles reconhecem Jesus como um profeta, mas que esse Messias que havia de vir, eles não acreditam mais que ele viria, enfim. Eu não sou, se tiver algum judeu aí que quiser esclarecer, eu não sou estudiosa de toda a doutrina judaica, mas ele me deu essa informação. Mas quando a gente imagina o que que... Tirando essa informação que é verdadeira, que tinham muitos profetas, que toda hora aparecia alguém profetizando alguma coisa, isso faz muito sentido. Por quê? Porque eu acredito que todos esses eram profetas de verdade, porque precisava abrir caminhos para Jesus. Então precisava começar a fazer esse movimento de pessoas vindo para pregar o reino de Deus, para falar coisas. Assim como a gente sabe que antes de Kardec vir, o iluminismo veio, começou a pregar o pensamento, a questionar algumas questões da igreja tradicional, para que depois, quando Kardec viesse, ele não fosse... A Inquisição já tivesse baixado, né? O iluminismo já tivesse confrontado a igreja ali naquele momento. A gente sabe que na época de Jesus também. Então, a gente ia precisar, e muitos voluntários, né, missionários, apareciam para pregar. Outros por oportunidade, sempre tem alguém que está fazendo por amor, sempre tem alguém que está fazendo por interesse. Isso aí, desde que o mundo é mundo, muito provavelmente também devia ter. Mas as pessoas...
E pode ter gente fascinada também, né?
Sim, fascinadas,
que acredita,
sim, também. Mas a verdade é que as pessoas comuns, né, os judeus, eles estavam nessa expectativa e eles buscavam o tempo todo. Então, saía um profeta, eles iam lá escutar. Então, os profetas, eu chamo de profeta, na verdade, esses missionários, nem todos eram profetas, eles tinham discípulos, tanto que João tinha discípulos. E como João fazia muitas coisas boas e falava muita coisa, o que que as pessoas pensaram? João é o Messias que ia vir. E João começou a ser confundido com o próprio Jesus. Então, algumas pessoas iam atrás de João para escutar Jesus, para escutar de Jesus, desculpa. Iam atrás de João Batista, lembrando, né, que quem escreveu aqui foi João Evangelista, discípulo de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, né? E ele está falando de João, o evangelista, não é o mesmo João, tá certo?
Ele está falando de João Batista.
Aqui, quem escreveu foi João, o evangelista, e ele está falando de João, o Batista, tá?
Que era primo de Jesus.
Que era primo de Jesus, filho da Isabel. Que é o que, quando Maria vai encontrar, ele pula na barriga da Isabel, né? Porque ele sente a presença de Jesus na barriga de Maria. Então, eles vão até João Batista para saber se ele era o Messias, se ele era o discípulo. E João, ele sabia que ele, na verdade, ele não era o Messias. Ele sabia desde o minuto zero que ele veio abrir o caminho para o verdadeiro Messias. Né? Que depois a gente acaba, mesmo ele falando aqui que ele não é Elias, porque ele não ia se intitular, né, um Elias, mas...
Até porque ele não é mais.
Eu sou João, é verdade. Nossa, isso é muito legal.
Ele não é mais, ele aprendeu, ele tá ali pra...
Isso é muito
pra reescrever.
Legal.
Quando a gente reencarna, a gente traz tudo que a gente construiu de bom. E isso também é um dos motivos dele ter tantos discípulos, porque afinal de contas Elias, ele era uma pessoa que provou, né? Ele veio também com essa missão do Deus único. E ele acaba tendo um grupo de seguidores, ele acaba tendo uma importância política. E quando a gente reencarna, mesmo que em outro corpo... de uma forma inconsciente, as pessoas que nos seguiram, que nos conheciam, seja por ser uma celebridade, seja por ser uma referência, eles acabam vendo aquilo ali e seguindo de novo, né? E ele já tinha errado, porque ele tinha cometido alguns crimes que ele não se orgulhava na época de Elias, e ele se recupera, e ele tá nessa encarnação missionária, embora ele seja um espírito incrível, o maior dos nascidos de mulher, mas no fundo, ele sabe que ele também não era aquilo tudo, que ele não tinha sido aquilo tudo enquanto Elias, né? E agora ele ia ser melhor.
Porque
ele
tinha mandado decapitar
450 seguidores de Baal depois do desafio dos carneiros. E aí, que era um desafio importante para provar o Deus único, mas que não precisava ter sido terminado daquela forma, né? Ele sabe que ele errou ali. E aí ele encarna, então você é Elias? Não. Eu fui ali, eu estive.
Mas não sou.
Mas não sou. Agora eu sou uma pessoa melhor, eu tô aqui para trazer vocês, o meu trabalho é esse, né? E ele sabe que muitos seguidores estavam ali esperando aquele Elias, que tinha ainda outras ideias de um Deus bélico, de outras situações, de resolver de outras formas, que ele já não tinha mais, né? Porque ele volta, entende, e reencarna melhor. E assim, quando ele é preso, quando ela vira e fala, ah, eu tenho o poder da sua vida, ele fala que não, eu vou te matar, não, você vai me libertar. Ele sabia o que estava acontecendo, e ele queria desencarnar dessa forma, né, assim... Ele
até
era...
porque ele trazia no íntimo dele a culpa
de ter,
né, de ter decapitado, e ele trazia essa dor tão profunda do erro, e aquilo ali para ele era uma libertação muito forte.
Então, essa encarnação dele foi uma encarnação de expiação, tá? Além de ser uma encarnação missionária, foi uma encarnação de expiação. Ele não estava ali super feliz em estar ali, ele estava ali querendo... pela culpa, consumido, querendo levar mais, no maior número de pessoas possível para o caminho certo, mas o tempo inteiro na privação, não, eu vou pagar, eu vou resolver, porque, poxa, eu não devia ter errado. É como se ele fosse um aluno de faculdade, mestrado, sei lá, que foi para recuperação, e ele sabia muito, mas ele, né, vacilou ali naquela prova. Tem a prova final, ele vai consertar, vai resolver, mas ele, poxa, não precisava estar aqui fazendo isso, era pra eu já ter passado. Então é meio que isso, ele realmente não era Elias, ele já esteve Elias em algum momento.
E aí João responde com a palavra do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Gente, vamos imaginar... O que mais me inspirou, o que eu falei que me deu uma inspiração, essa passagem, eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para a chegada do Senhor. Hoje de manhã, eu falo que eu vou evitar as redes sociais e não consigo. É um vício, né? Acho que muita gente tem esse vício, para o bem ou para o mal. Mas hoje eu estava vendo uma notícia muito triste... sobre os cristãos nigerianos, né? A quantidade de cristãos que estão sendo mortos e que estão sofrendo todos os tipos de abuso, que eu nem vou falar aqui porque eu não quero, né, baixar a nossa vibração com essa tela mental de todos essas atrocidades. E eu estava pensando assim, comenta-se muito pouco e faz-se muito pouco em socorro a esses cristãos. E me deu uma angústia no primeiro momento muito forte em relação a isso, e pensando como querem apagar o cristianismo da humanidade, né? como os cristãos voltaram a ser perseguidos, como na época de Roma, como a gente voltou a ser culpado de tudo. Há pouco tempo eu vi uma política super famosa nos Estados Unidos falando que a culpa de tudo era do cristianismo. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né, o mal se infiltrando para acabar, né, com o nome do Cristo na Terra.
Mas é porque, espiritualmente falando, são os mesmos espíritos, né? Eles estão... Desculpa, vai.
E imaginando, né, a necessidade de hoje nós sermos a voz que clama nesse deserto. Por quê? Porque embora muita gente... esteja iludido em relação ao cristianismo, em relação ao Cristo, eu costumo falar, continua falando do cristianismo para quem não é cristão. Porque quem é cristão, quem já entendeu quem é o Cristo, ótimo, ele está no caminho reto. Agora, tem muita gente que não sabe quem é Jesus, que não sabe quem é o Cristo. Eu vi uma passagem muito interessante de um escritor que era espiritualista, que não se dizia espírita, mas era médium. Ele chegou no plano espiritual e aí ele mandou uma mensagem dizendo que ele só foi entender quem era Jesus quando ele chegou no plano espiritual. A grandeza desse espírito, a beleza desse espírito. Então muitas pessoas não entendem quem é Jesus, porque foram perseguidos em algum momento pelas doutrinas cristãs, pelos erros do passado, pelos erros humanos, porque nós somos humanos. E nós provavelmente que estávamos aqui na Inquisição, nas cruzadas, em todos os erros que nós cometemos. Mas o Cristo, a doutrina do Cristo, ela é incontestável, porque é a doutrina de Deus. E aquilo que vem de Deus é imutável. Então a gente precisa ser a voz que clama no deserto. A gente precisa ser para esperar a quando ele fala para esperar a vinda de Jesus, é esse sentimento que a gente tem que ter. Não pensa que a gente está igual eu escutei, nós estamos nos tornando a minoria. Não é isso. Talvez a gente seja mais tímido, talvez a gente não defenda com tanto afinco, né, Jesus, o cristianismo, talvez a gente ache que ele não precise de defesa. Às vezes eu penso isso, caramba, mas no fundo a gente tem que ter o coração aberto para receber, para mudar. Quando ele diz assim, se modifica para receber esse Jesus, é, eu preciso ser a melhor pessoa para quando esse planeta de regeneração chegar, porque ele vai chegar. Então tem coisas que eu não preciso me preocupar. Quando a gente pensa assim, nosso mundo está assim, está assado, a transição planetária, as pessoas estão cruéis. Eu não quero saber como as pessoas estão, eu quero saber o quanto eu estou divulgando a doutrina do Cristo, eu quero saber o quanto eu vou ser a voz que clama no deserto e o quanto eu estou me modificando para o momento em que Jesus for me chamar. Porque é isso que está fazendo toda a diferença no dia de hoje. Porque se eu ficar preocupado com o mal do mundo, eu não vou sair mais da minha casa. Eu não vou me relacionar com ninguém. Eu não vou querer ter amigos, porque eu vou achar sempre que alguém pode me fazer algum mal. Então eu preciso, como dizia Chico, não me preocupar com o que as pessoas fazem de errado, mas me preocupar com o que eu preciso fazer de certo. A frase não é essa não, mas eu adaptei. Então é essa inspiração que me veio. Nossa, eu não preciso me preocupar, eu só preciso continuar a pregar, eu preciso continuar a falar de Jesus, eu preciso continuar a falar o que é certo. Meu dizer tem que ser sim, sim, não, não, mesmo que não agrade a maioria, mesmo que não agrade a turba que está lá gritando Barrabás ainda, mesmo que não agrade, seja quem for, o meu dizer tem que ser sim, sim, não, não, e eu tenho que pregar nesse deserto sobre Jesus. E pregar para quem não conhece Jesus. Porque eu já, às vezes eu escuto a pessoa falar assim, eu nem falo de religião porque aquela pessoa não acredita em nada. Eu falei, eu vou falar. Eu não vou falar, tipo, arrependa-vos, igual João fazia. Arrependa-vos, senão você vai para o inferno. Eu não vou falar isso. Mas eu vou falar da energia, eu vou falar de Deus, da bondade de Jesus. O que eu puder jogar de semente naquele coração, que pode não estar pescando agora, em algum momento ele pode se conscientizar, ou ele pode passar uma dor tão profunda e perceber, eu sei onde eu vou procurar, como já aconteceu. Pessoas ao meu redor que eram 100% materialista, que achava que a religião era o ópio do povo, que achava que isso era coisa de pessoas menos esclarecidas, quando passou pela dor, me mandou mensagem, Iris, eu não consegui pensar em mais ninguém, a não ser no que você me disse uma vez, você tem como levar no centro espírita? Eu falei, tenho. Tem como fazer uma oração? Tenho. Tem como me ensinar a fazer uma oração? Tenho. Então, às vezes, é uma sementinha que você joga lá atrás, anos depois, na hora da dor, é a hora que essa pessoa vai levantar, vai lembrar e dizer assim, eu sei para onde correr. Porque, meus irmãos, não importa qual é a nossa dor, a gente só precisa saber qual é o caminho de volta. Não importa o quanto a gente se afastou no atalho, se a gente souber que tem um caminho de volta, se a gente souber que tem uma saída, que a gente não está encurralado, que por mais árduo que seja, eu vou ser livre, porque João Batista falava, você vai me libertar, e ele ia ser decapitado, mas ele sabia que ia ser livre naquele momento, porque ali ele ia expurgar todo o erro dele. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu arrisco a dizer, que ninguém me contou e que isso não está em livro nenhum, ele não precisava morrer decapitado. Isso foi escolha dele. Foi escolha dele para impactar o materialismo, foi escolha dele porque ele se sentia muito culpado, mas com todo o bem que ele fez, ele não precisava passar por isso. Então, a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é muito importante a gente, nesse momento, está atento a essas questões, né? Vou deixar a Yasmin falar um pouquinho, né, Yasmin?
Não, eu fiquei preocupada da forma como você estava falando, das pessoas ficarem com a sensação de que o mundo está piorando, então, porque, poxa, o cristianismo se consolidou há tanto tempo e aí agora a gente está sendo perseguido de novo. Não é isso, é porque esses espíritos, eles estavam presos no umbral desde Roma, desde tudo, e agora eles estão reencarnando muito compulsoriamente, porque é a última oportunidade. Então, é como se a gente tivesse uma escola com várias pessoas, e nesse momento a gente está em prova final. E aí a gente entra na prova final, a gente olha e fala, vamos medir o rendimento da escola hoje? Que só tem gente que não tem o rendimento legal. Não, não é o rendimento da escola, porque quem passou já não está mais aqui, né? Então, na realidade, é isso. E aí vão ter algumas pessoas que vão passar na prova final, que somos nós, trabalhadores da última hora. Tem uma galera que não vai, infelizmente vai ter que fazer um ano novamente, né? Mas é mais ou menos isso. Então não está acontecendo de ter piorado, não é isso. Esses espíritos, eles nunca aceitaram, nunca tiveram, nunca acessaram. E eles só estão reencarnando agora e a gente está no meio ali. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque quando eu era criança, o mundo espírita ficava muito que, ai, estão vindo crianças índicos, cristais, todo mundo vai ser incrível. Eu falei, não vai.
Não vai. Mas isso eu sempre falava que não ia, isso aí.
Não faz nenhum sentido. Imagina, pra que você vai mandar pra prova final a pessoa que é inteligente, que veio de outro lugar? Não, não existe. Pode até nascer sem, pra poder guiar o povo que tá em prova final, mas a grande maioria que tá vindo, com certeza, é gente que tá aí na última tentativa, porque a gente tem que dar a última chance, né, dessas pessoas ficarem. Então, todos nós estamos na última expiação, na última prova, no último momento de, não, ó, consegui mesmo, hein, garanti aqui. Fiquei com 5, ou de ser aprovado pelo conselho, mas assim, a gente tá nesse momento ainda, né? Então, acaba que dá essa sensação pra gente encarnado, mas não é isso que tá acontecendo no geral.
Não, de maneira nenhuma. A transição planetária é justamente a evolução do planeta. Só que a gente sabe que no meio dessa transição, a gente tem que separar o joio do trigo. E aí, o que Jesus fala? Deixa que eles venham juntos. Nós estamos vindo juntos. Agora, a pergunta que eu faço é, será que a gente é joio ou a gente é trigo? A gente pode estar achando que a gente é trigo e a gente é joio. Talvez a gente não seja tão bom quanto a gente acha que é. Mas a verdade é que uma coisa a gente sabe. O que eu falei aqui ainda há pouco? Qual é o caminho de volta? No meio da nossa dor, no meio do nosso erro, quando a gente percebe que não tomou a melhor atitude, a gente sabe o caminho de volta. O caminho de volta é ir lá e pedir desculpa. O caminho de volta é se reconciliar com o seu inimigo. O caminho de volta é aceitar a vontade do Pai, mesmo que ela não nos privilegie. O caminho de volta é a gente entregar aos pés do Pai a nossa dor, sabendo que Ele é o caminho, a verdade, a vida. O caminho de volta é a gente ter a certeza plena de que não importa o que esteja acontecendo de tumulto na turba exterior. A espiritualidade divina está sob controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Teve uma vez o Hernani estava dando uma palestra, gente, eu achei isso tão engraçado. Estava todo mundo prestando atenção, quietinho, sabe? E ele estava falando de um livro, que acho que é Ecos de São Bartolomeu. E ele falando assim, não, mas aí até Bezerra de Menezes rezou, porque tinha uma casca de banana, ela ia escorregar, bater com a cabeça, ia morrer. Mas deu tudo certo, ela morreu. E aí ficou todo mundo olhando. Tão decepcionado pra ele, porque pra gente dar tudo certo é ela não morreu, ela sobreviveu. Mas ele falou, ela morreu, mas foi socorrida, era isso mesmo que tinha que ter acontecido, ela tá trabalhando lá de lá, ajudando todo mundo. Então, muitas vezes não é o que a gente tá planejando, mas com certeza a gente tem uma missão muito maior no planejamento divino. O planejamento divino, ele é grande, ele é incansável. E ele faz uma coisa que a Yasmin me falou que ensina as filhas dela a fazer. Ele é inclusivo. Ele não deixa ninguém de fora, né? Então ele não deixa ninguém passar pelo bullying. Ele inclui. Ele não deixa ninguém não ter amigos. Então o planejamento divino é, a gente vai dar um jeito de todo mundo ser socorrido, de todo mundo ser salvo. Se não for aqui nessa hora, vai ser em outra. Talvez a gente tenha que separar um pouquinho os recreios para juntar lá na frente. Mas já chegou no comercial. Daqui a pouco a gente volta, não saiam daí.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.